Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O que explica a violência de homens e meninos? Nos últimos meses, casos aterradores de violência praticadas por homens inundaram as notícias, espelhando não episódios isolados protagonizados por homens e garotos, mas uma cultura de agressividade que se espalha pela sociedade na forma de violência de gênero e extrapola até mesmo para a crueldade animal. Eles matam e arrastam mulheres e espancam animais inocentes. Em janeiro desse ano, só no Rio Grande do Sul, 4 mulheres foram assassinadas por seus companheiros, 2 em frente aos filhos. O caso do Cão Orelha, brutalmente torturado supostamente por um grupo de meninos adolescentes, tomou as redes sociais e trouxe uma justa indignação. Mas para além do pedido de justiça, grande parte dos comentários espelha o desejo de resolver a violência com mais violência. Diante de casos bárbaros que se repetem, é preciso se perguntar como esses movimentos masculinistas são construídos e recrutam cada vez mais jovens? E por que eles são tão eficientes em capturar e produzir essa violência? O quanto desse ideal de masculinidade perversa está presente desde o homem nos Estados Unidos que se inscreve para virar um agente do ICE, até aquele que usa um perfil anônimo para tirar a roupa de mulheres e crianças na rede social X? O quanto disso não vira violência que retorna inclusive para outros homens, em mortes por motivo fútil, seja no trânsito, na saída dos estágios, no ambiente de trabalho? E o que a postura dos homens mais ricos e poderosos do mundo hoje, como Trump, Musk, Putin, representa para esse ideal? Ainda essa semana, os 3 poderes da República assinaram no Palácio do Planalto o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa uniu executivo, legislativo e judiciário em um compromisso institucional para enfrentar a violência letal contra mulheres e meninas no Brasil. A iniciativa é certamente importante e parece estar indo por um bom caminho, mas será que é o suficiente? Será que existe uma forma de quebrar esse círculo? Para conversar com a gente sobre isso, o Pauta recebe a antropóloga Isabela Venturosa, doutora em Antropologia Social pela Unicamp, docente de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cofundadora do Instituto Feminista de Cuidado. Isabela também atua com grupos de reflexão e reabilitação para homens autores de agressão e faz rodas de conversa com meninos em escolas. Isabela, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigada, agradeço muito o convite.
O Brasil registrou um recorde de feminicídios em 2025, né? 4 mulheres assassinadas por dia, com São Paulo no topo da lista. E parece que só em janeiro desse ano a gente já tem um alto número também, maior do que janeiro passado em alguns estados, inclusive, né, de feminicídio. Como você está vendo o aumento desses números, né, a partir das suas pesquisas também sobre masculinidade?
Eu acho que esses números dizem pra gente um pouco da insuficiência dos mecanismos que a gente conta hoje, né? A Lei Maria da Penha é um super avanço pro Brasil em termos de uma lei super completa, que prevê um monte de coisa interessante, mas na prática ela não é aplicada na sua integralidade, né? Então a gente tem uma lei que é referência internacionalmente por não ser só uma lei de punição, né? Ela tem dispositivos que são educativos, que de fato tentam buscar ressocialização, buscar campanhas de prevenção e tudo mais, mas quando você vai ver na prática, pouco se faz. Eu trabalho há muitos anos com uma metodologia que é conhecida como grupos de reflexão e reabilitação para homens autores de agressão. Hoje, num país que tem mais de 5 mil municípios, a gente tem menos de 400 grupos desse tipo acontecendo. E um cara que comete agressão uma vez, ele vai cometer de novo se ele não tiver um espaço para pensar sobre aquilo sistematicamente, tentar produzir outras ferramentas para estar no mundo e respeitar as mulheres. Isso é só no campo que eu trabalho, na ponta com os homens. Se a gente for pensar no caso das mulheres, a gente tem um número muito reduzido de casos de abrigo, de delegacia de defesa da mulher operando, especializada, que não opera 24 horas, que é quando deveria operar, porque os crimes acontecem mais à noite, aos finais de semana, quando os homens estão em casa, não é no horário comercial, né? A gente não tem juizados especializados em todos os municípios, não tem uma série de coisas que a lei está prevendo. A lei vai fazer 20 anos esse ano e não existe, né? E aí a gente tem uma questão também, Andréia, que é a lei, ela tem, digamos que, um limite. Ela não vai mudar a sociedade. Sozinha ela não muda. Se a gente não fizer essas conversas em outros espaços, escola, na cena pública, no legislativo, na TV, a partir das novelas, a partir das séries, em lugares que são lugares também de transformação via cultura, né? E a gente tem um desafio também enorme que eu acho que é atingir, alcançar os homens. Onde é que os homens estão? As mulheres não precisam ser ensinadas que não devem apanhar. Os homens precisam ser ensinados que não devem bater, né? E também tem um diálogo muito grande com o processo, que não é um processo único do Brasil, mas de um avanço dos conservadorismos, de um quase passe livre para ser misógino, e também algo que dialoga muito com as conversas recentes, que é essas novas, muitas aspas, não novas formas de violência, mas novas ferramentas para praticar violência. Então, saíram algumas pesquisas recentemente, como também o espaço digital tem sido um espaço muito mobilizado para atacar as mulheres, né? Saiu um estudo, acho que do NetLab, não sei se ano passado, ano retrasado, junto com o governo, sobre a monetização da misoginia.
Uma pesquisa mapeou os canais que divulgam mensagens de ódio contra as mulheres no YouTube e transformaram a misoginia em um negócio lucrativo. Conteúdos com violência de gênero somam quase 4 bilhões de visualizações.
Então, essa escalada da violência, que tem o feminicídio como uma violência extrema última, a violência de gênero praticada contra mulheres é a única violência que não teve queda nos últimos estudos. Então, no Brasil, a gente teve uma redução de números em termos de violência em todos os crimes, mas não teve redução naqueles crimes com recorte de gênero. Aliás, para mim, todos os crimes têm um recorte de gênero. Se a gente for pensar o homicídio de homens na rua por homens desconhecidos, ele também tem uma marca de gênero, né? Então, acho que tem um pouco sobre isso, desse contexto político que a gente vive hoje, que também produz um cenário onde os homens também se fazem mais violentos. Um cara que briga no trânsito e sai e dá um pipoco no outro. O cara vai entregar iFood, o homem quer que ele suba, ele fala, não vou subir, ele desce com uma arma. Então, tem toda essa discussão.
Minha próxima pergunta, você já começou a responder, inclusive, mas eu vou trazer ela de novo aqui, porque esse é o tema também da nossa temporada, que é sobre o que é real, quem decide o que é real, né? A gente tá aí nesse momento aí tão confuso com as IAs também. E aí a gente tem o Grok, né? Inteligência Artificial do Elon Musk, que é integrada ao X desde 2024, que pode transformar uma foto comum num conteúdo íntimo que nunca existiu, criando deepfakes pornográficas ou deep nudes. De que maneira que essa nova ferramenta se relaciona com a misoginia estrutural, mas também com esse momento, né, que você já trouxe um pouco, assim, esse momento dessas masculinidades exacerbadas, pensando inclusive como esses caras, esses donos das big techs, por exemplo, né, o próprio Musk, Zuckerberg, também são ultramasculinistas, tem todo esse culto ao masculinismo, e claro, todos os líderes autoritários que estão aí hoje, né, então se a gente pensa também no Trump, no Netanyahu, no Bukele, são sempre essas pessoas que evocam essa masculinidade de um jeito muito, muito feio, né, assim.
É, até pensando recentemente, tentando construir algumas reflexões sobre os masculinismos e vendo que essa é uma relação muito declarada. Os masculinismos não passam a existir a partir da internet, são anteriores à internet, os grupos masculinistas. Agora, a internet e o uso do digital contra mulheres e outros grupos minorizados, traz um elemento muito importante para a gente no contemporâneo e muito difícil de ser manejado. Por quê? Porque há interesses de gente que tem muito poder, né? Você foi nomeando aí, a gente tem gente que está muito em cima, Elon Musk, os caras do Facebook, etc. Eu tenho trabalhado mais em escolas recentemente e é muito doido, Andréia. O desafio que eu, às vezes, eu me sinto sem ferramenta, sabe? Como é que eu vou disputar com o TikTok ali, descendo o barra e os moleques consumindo isso e ninguém coloca limite, né? Como é que a gente vai brigar com isso, entendeu? Como é que faz essa disputa? Agora, eu acompanho colegas que estão em algumas organizações e têm trabalhado olhando para a violência de gênero nesse espaço digital, em organizações como Internet Lab, como SaferNet, tem uma fundação que também chama Fundação Multitudes, e essas organizações têm pensado um pouco como a gente faz esse enfrentamento nessa terra onde não tem lei, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa estar falando disso, e cada vez mais eu acho que a gente precisa estar tentando produzir as nossas próprias tecnologias para disputar tudo isso, sabe? Eu sou próxima da galera das minas e vejo que as minas têm focado bastante em tentar fazer a disputa no digital. A gente tem esse direcionamento muito, muito claro para meninas e mulheres e para público LGBT, mas eu tenho pensado em como que a gente faz a disputa pensando mecanismos para os meninos e para os homens, né? Como é que a gente atinge, porque é isso, Brasil Paralelo, GROK, etc., estão aí para os meninos usarem. O que, que a gente produz usando linguagens que se comunicam com esses sujeitos para também tentar disputar, né?
Eu quero voltar, porque você falou que você tem trabalhado, e eu estava lendo algumas coisas suas, ia te perguntar mesmo sobre isso, que você está agora trabalhando bastante com adolescentes nas escolas, né?
Eu trabalho em escolas há pelo menos 10, 15 anos, né? Toda a minha formação também foi uma formação que, além de pesquisa, eu sempre tive fazendo extensão em escola, fazendo esse tipo de diálogo, palestra, roda de conversa. Agora, nos últimos tempos, muito das violências do bullying e de violências misóginas e racistas e homofóbicas também acontecem nos grupos de WhatsApp da molecada, né? Então, há uma extensão entre a violência que é praticada na sala de aula, em outros espaços de lazer, recreação, e o uso de aplicativos, de tecnologia e tudo mais. O pessoal pirou agora na série Adolescência, né, no ano passado, mas essa é uma discussão que a gente já estava fazendo antes, e com pouca habilidade das escolas de manejarem, além da coisa de tira o celular, né, que eu acho que foi um ganho, apesar de eu ser um pouco assim, é proibido proibir, mas, né, tentar ir por uma outra via, mas de fato não estava conseguindo.
Uma pesquisa inédita da Universidade de Stanford, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, mostrou que a restrição do uso de celulares nas escolas já pode ser percebida na melhora do desempenho dos alunos.
Isso ajuda a ter um pouco de controle daquele espaço e tentar também não fazer os jovens ficarem colados em tela. Me chamaram recentemente para ir numa escola, eu fiz 8 rodas de conversa com meninos, encontros reflexivos, que a gente chama, muito baseados nessa metodologia de grupo reflexivo. Isso se deu com um companheiro meu que chama Ismael dos Anjos, que também trabalha com masculinidades, foi diretor de um, coordenador de um documentário chamado Silêncio dos Homens, é um grande parceiro aí. E dialogando com os meninos, eu vejo que eles estão num espaço de formação que não é diferente do que foi para os meus irmãos, não é diferente do que foi para os meus pais em termos de você vai para a escola e há uma pedagogia de gênero que te ensina a ser mulher e te ensina a ser homem, né? E se você não couber nessas caixas, é muito difícil de transitar. Então, os meninos continuam lidando muito com a escola como esse espaço de formação dessa subjetividade masculina muito binária, muito em oposição ao que é mulher, muito tentando se afirmar a partir de um certo lugar de masculinidade para não ser marginalizado. Mas eu vejo que também o uso da tecnologia tem intensificado certas coisas. E aí, quando eles passam por mim e por esses meus parceiros de trabalho, eles passam a ter mais referências para se questionar de certas ações. Mas a tecnologia intensificou algumas coisas e expandiu um pouco, digamos, os espaços de formação e de policiamento desses meninos para se fazerem homens, né? Então, a gente começa a fazer coisas, ter propostas de reflexão com eles, você vê que eles têm uma carência muito grande em termos de referências mais amplas e de conseguir falar não para certas coisas, de conseguir, de achar estranho algumas coisas, mas não conseguir ter medo de sair daquele grupo, ter medo de não mimetizar as coisas para não cair num lugar de pária também, né? Agora, quando eu consigo alcançar esses meninos, as escolas me chamam para fazer algum tipo de proposta de intervenção e pensar com eles, eu vejo que a gente consegue tirar eles de um lugar, às vezes passivo até. Às vezes não foi o menino que cometeu alguma violência, mas estava lá, estava batendo palma, estava de algum modo também mirando naquilo. E quando eles passam por esses processos detidos de reflexão, eu vejo que eles conseguem produzir outras coisas. Um relato que ficou muito forte para mim nos últimos tempos foi de um evento em que houveram uma série de violências num grupo de WhatsApp, em uma escola, e a gente passou por um processo de foram 2 meses, foram 8 encontros, pouco mais porque eram encontros quinzenais, e um menino falou que nas férias abriu o aplicativo, o WhatsApp, e começou a reler aquilo que havia falado, as interações dentro do grupo, e olhar para aquilo com outro olhar e pensar, por que que eu fiz isso? Tem um certo alívio em ter mais ferramenta ali, né? E falar, bom, se fosse hoje eu não faria isso de novo, né? Então, não é simplesmente você chegar para o menino e falar isso é errado, não faz isso, foi muito feio, etc. Apesar da gente ter que colocar essas bordas para a juventude, para ir até muito além de juventude, né? Mas só o fato de você convidar essa pessoa para estar num espaço de reflexão sobre aquilo e ela parar para pensar e borrar um pouco as coisas e rascunhar outras possibilidades, faz com que esse sujeito, esse jovem, possa se produzir de outra forma dali para frente. Então, tem sido um pouco essa minha experiência.
Muito bom. E a gente teve agora um episódio terrível, né? Uma barbárie que foi cometida por meninos contra um cachorro. E aí é muito doido ver, né, como mobilizou socialmente. E daí você já vê figuras também como o Nicolas Ferreira falando em redução da maioridade penal, né? Assim, você vê como as pessoas vão instrumentalizando esses discursos. Mas você acha que esse episódio dessa crueldade faz parte também de todo esse universo que a gente está falando?
Completamente. Eu ouvi um podcast um tempão atrás, acho que foi meio do ano passado, entrevistava uma juíza e ela falava dessa explosão de casos de crimes digitais. Ela falava sobre, pensando juventude, ela falava que ela estava acostumada a lidar com um tipo de busca dentro do juizado, né, de infância e adolescência, e a partir de um certo momento ela passou a lidar com outro público, um público mais de classe média, mais branco, não cometendo crimes de tráfico, não cometendo crimes de roubo, furto, mas cometendo crimes digitais e crimes digitais muito violentos. E esses crimes violentos tinham com frequência como alvo meninas e mulheres, mas muita crueldade animal também, né? Eu vejo que há, sim, uma relação entre essas coisas. Eu, para te falar a verdade, eu não acompanhei esse caso muito, muito proximamente, que mexeu comigo de um jeito e acho que teve certa anuência, estímulo dos pais também. E isso é uma questão boa para pensar. O quanto a relação com os pais, às vezes, também é uma relação de referência que passa por isso, né? Mas com certeza a gente tem esse desafio também para lidar.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Eu nasci, cresci e moro numa cidade com dois rios muito poluídos, fedidos, agonizantes. Pelo meu sotaque, você já deve ter percebido que eu sou de São Paulo. Por isso, fiquei tão impressionada quando eu ouvi a Sara falar do rio dela.
A gente escuta, a gente sente, a gente bebe o rio, a gente é o rio. O meu primeiro banho foi no Xingu, no rio Xingu. Quando eu nasci, eu já banhei nas águas do rio.
Essas águas ditavam o ritmo da vida da Sara e de todas as outras vidas da região. O Xingu era o pulso. Até que o Estado brasileiro decidiu usar esse pulso para mover uma usina hidrelétrica. Barrou as águas do rio e mudou absolutamente tudo.
Eu sou Isabel Seta e esse é Xingu em Disputa, o podcast da Agência Pública, em que eu te conto a história desse rio que era fonte de vida e virou fonte de energia. Disponível em todas as plataformas de áudio.
Ia pedir para você falar, então, um pouco, Isabela, dessa coisa com os pais, né? Porque também sempre fica muito binária essa coisa dos pais. Então, ou é culpa dos pais, acho que aquela série, né, Adolescência, mostra isso também. Ou é isso, é culpa dos pais, porque os pais não sabem o que os filhos consomem, o que os filhos estão fazendo na internet, e ao mesmo tempo, e é isso, os pais trabalhando um monte para conseguir sustentar esses filhos. Queria entender como que você vê isso, né? Como que você vê os pais nessa equação, assim, se existe uma maneira de fato fazer diferença, sabe, enquanto parentalidade, assim, nesse assunto, tirando fora todos esses estereótipos e culpabilização também.
Eu acho que é uma questão que não dá para ser determinista, né, e a gente tem uma constelação de atores, né, que estão influenciando esses eventos. Mas, por exemplo, a gente vai ter casos. Não sei se vocês lembram de um ataque extremo que teve no Espírito Santo, de um jovem, acho que a cidade chamava Aracruz, que o pai tinha dado um livro do Hitler de presente, né? E às vezes o pai tinha armas em casa, né? Então você tem desde situações em que o pai é a referência, e ele é uma referência, não necessariamente é positiva, e olhando para o Brasil hoje e para os discursos de muitos homens, não necessariamente a referência da casa é uma referência positiva. Mas, por outro lado, a gente também tem casos em que os pais acompanhavam, que os pais são tranquilos, que os pais se surpreenderam com o que aconteceu, né? Então, não é uma relação de determinação direta, de correlação direta. Mas a gente sabe que dentro da família também há uma referência que pode ser copiada ou rejeitada. E se a família guarda armas em casa, não acompanha o que os filhos consomem, né? A gente tem um problema. Isso tá dado. Mas é mais do que a família, né? Há uma constelação de atores que envolvem os próprios amigos, os atores da escola, a mídia, videogame. Vi que também teve um enrosco com Felca, né? Que a molecada agora quer matar ele também.
Uma mudança nas regras de idade para acessar o chat do jogo virtual Roblox gerou uma onda de protestos na própria plataforma. Aí eles protestaram nas imagens, tipo em cartazes, dentro do próprio jogo. Eles criticaram as mudanças e até atacaram pessoalmente, assim, o influenciador Felca.
Então, o próprio espaço dos chats de jogos online também é um espaço que vai ativando certas coisas. E também não é recente, né? Acho que antes desse movimento nosso de falar de IA, de falar de redes sociais, a gente já tinha um problema dado que eram jogos online. Não o jogo online como um problema em si, mas o jogo online com chat como um espaço onde as meninas tinham que entrar fingindo serem meninos para não sofrerem violência. Ou quando entravam também eram, de algum modo, sofriam misoginia e também poderiam ser abusadas por homens mais velhos. Tem essa dimensão. Tem gente discutindo um pouco mais sobre como hoje acompanhar os adolescentes, principalmente nesse uso de celular, o que, que seu filho está usando. E eu fico pensando como é que a gente faz essas conversas, não só pela lógica da proibição, né, e dessa tutela em cima toda hora, que eu acho que, em algum sentido, é preciso estar em cima, mas como é que a gente fomenta espaços para o pensamento crítico, ético, desde muito cedo, com crianças e adolescentes? E como é que eu faço essas discussões, não numa via muito é preciso ser bom, uma coisa meio moralista, cristã, mas por uma via de uma discussão sobre gênero, sobre raça, sobre classe, que também passa pelo uso das redes. Quando teve a explosão de casos de violência extrema, né, esses casos em escolas, que teve mais, com mais frequência no Brasil nos últimos anos, muita gente começou a falar de cultura de paz, começou a falar de psicólogo na escola, e tudo bem, eu acho que podemos fazer essa conversa, mas pouca gente falou sobre a necessidade de fazer grupos com meninos como uma metodologia de prevenção. Pouca gente falou que a discussão passa por discutir questões sociais. Quando a gente fala bullying, por exemplo, essa palavra inglesa, o que, que ela esconde? O que, que as pessoas fazem como bullying? Né? A gente que eu tenho 35 anos, já faz tempo que eu saí da escola. Mas o tipo de bullying, o que, que esconde o bullying? Misoginia, machismo, homofobia, racismo, classismo, capacitismo. É esse o ataque. Então, se a gente não tiver, não é só falar bullying é feio, não pode, você não pode violentar o outro. É falar, o que está sendo construído com esse bullying? O que, que você está tentando afirmar? E por que, que para a gente isso é intolerável? E qual que é a lógica que a gente tem que seguir quando tem que buscar estratégias de atingir essas pessoas? Não é falar, você já é um machinho escroto. É falar, fulano, me conta de você. O que está rolando na sua vida? Não estou aqui só para descer lenha, descer a letra, te dar bronca, falar só das meninas, estou aqui para saber quem é você e você me contar as suas coisas. E a partir disso a gente desenvolve aquilo que eu tenho chamado de uma sensibilização ética. A gente tem que produzir, porque a gente falar que espancar um cachorro, você sinta em você e fala, isso não é possível. Que espancar uma mulher, isso não é possível. Porque hoje em dia a gente está passando muito longe disso. Então eu fico tendo matutado um pouco nisso, Andréia, de como é que a gente faz essas conversas, chama para perto, não só na lógica do não, e da proibição e do você está errado, e não na lógica do acolhimento, quero te ninar aqui, pobre homem, pobre menino, mas numa lógica de eu te reconheço, você me reconhece, vamos pensar junto e produzir outra coisa. É isso que eu tento fazer com o grupo reflexivo. E aí é todo um embate. Recentemente eu tenho brigado muito com as pessoas, não brigado, né, mas recentemente eu tenho tido alguns braços de ferro na internet com algumas companheiras feministas que partem muito de um feminismo punitivista, querendo mais lei, mais punição, prisão perpétua, pena de morte, vamos criminalizar a misoginia, etc, etc, etc. E pouca gente pensando um advocacy em termos de projetos socioeducativos que de fato produzam outra visão de mundo, outra cultura, de fato façam a pessoa pensar criticamente sobre aquilo, se sensibilizar e produzir outras formas de estar no mundo e se relacionar com as pessoas e consigo mesmo. Não, a galera quer prisão. Como se a prisão tivesse resolvido alguma coisa até agora. E não é uma lógica de falar, ah, não, vocês querem... Então o cara tentou matar a mulher, você quer pegar ele no colo? Não, não quero pegar ninguém no colo. E eu acho que a pessoa que mata uma pessoa precisa ser responsabilizada. Mas saber que isso não é o que vai diminuir violência. Saber que endurecimento de pena E prisão não resolveu o problema da violência contra as mulheres e da violência como um todo. Não é isso que muda a sociedade. As pessoas acham que prisão, que pena de morte, prisão perpétua, diminui violência. Quando ela não diminui, é mudança, é transformação de visão de mundo, de cultura. É tornar essa nossa cultura menos machista, menos sexista, menos violência e produzir outras masculinidades. E como é que a gente faz isso? Não é aprisionando os caras, eles não saem melhores dali. É propondo propostas que são socioeducativas. É produzindo outra sensibilidade nesse sujeito, com esse sujeito, num lugar que esse sujeito seja visto. E também articulando, eu tenho trabalhado muito com um autor que se chama Michael Kaufman. Se não me engano, ele é canadense. Ele é um dos fundadores de uma campanha conhecida como Campanha do Laço Branco, que foi criada quando a gente teve um atentado, um massacre numa escola politécnica, num centro de ensino superior no Canadá, em Montreal, e um cara entrou em 1979 nessa escola de engenharia, separou os homens e as mulheres, e saiu atirando contra as mulheres, dizendo que elas não deveriam estar ali, que aquele não era um espaço para elas, e dizendo que o feminismo tinha arruinado a vida dele. Aí o Canadá abriu uma conversa tanto sobre controle de armas, e abriu uma conversa sobre engajar os homens em propostas de intervenção. Então, se os homens são parte do problema, eles também são parte da solução, né? É com eles que a gente tem que incidir. E aí, o Kaufman é um educador e um cientista político que fundou essa campanha, que hoje em dia está em mais de 60 países, apesar de pouca gente conhecer, tá no Brasil, inclusive.
E olha, o dia 6 de dezembro marca o início da campanha do Laço Branco. No Brasil, a data foi instituída pela Lei Federal 11.489, de 2007, como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Historicamente, a data traz referências a um episódio de violência contra mulheres realizado no dia 6 de dezembro de 1989, quando um grupo de homens canadenses decidiu se organizar para declarar que existem homens que cometem violência contra a mulher.
Ele é um cara que também produz pesquisa, e um dos conceitos com os quais ele trabalha é o conceito de tríade da violência, que ele vai buscar pensar sobre o fato de que os homens não praticam só violência de gênero contra as mulheres. Os homens são aqueles que mais matam mulheres e agredem mulheres, mas também são aqueles que mais morrem e são mortos por outros homens, geralmente desconhecidos, no espaço da rua, e também são aqueles que mais se suicidam. Se a gente for ver a proporção, no caso do brasileiro, é de quase quatro homens para uma mulher. E aí, quando a gente vai trabalhar com esses temas, tentando produzir outras masculinidades, masculinidades não violentas, masculinidades que cuidam, que são cooperativas, que têm relações, tentam construir relações mais justas com as outras pessoas, a gente pode ver que o alcance de uma ferramenta desse tipo é ainda maior quando a gente consegue construir com os homens a compreensão de que referenciais machistas e sexistas não são só ruins para as mulheres e para pessoas que não se encaixam em binarismos de gênero, né? São ruins, inclusive, para os homens. Eles morrem mais, se matam mais, morrem mais por doenças. Então tem toda uma discussão em cima disso também, de como a gente tem um olhar mais complexo para as masculinidades, né? E pode usar ferramentas socioeducativas para incidir, além da violência de gênero praticada contra as mulheres, em coisas que também fazem parte dessa tríade que eu falei a partir do Kaufman, e que eu acho que, na verdade, não é uma tríade, é um quadrilátero, porque quando a gente vai ver, os homens também são aqueles que são protagonistas em violências contra grupos minorizados, né? Então, quando a gente pensa em violência no campo, quando a gente pensa em violência contra povos originários, quando a gente pensa em violência contra LGBTs, contra a população em situação de rua, não são as mulheres que saem espancando pessoas que estão em situação de rua. São os homens. Quem usa a violência como recreação? Liga de torcida? Homens. Homens contra homens, né? Para mim, trabalhar com masculinidades passa por tudo isso junto. E fazer uma discussão que é sempre interseccional e que está sempre pensando mais de que homens a gente está falando, né?
A minha última pergunta era justamente, porque isso é uma coisa que eu tenho visto aqui. Eu moro na Alemanha, né? E eu tenho pesquisado muito a extrema-direita. E eu tenho visto como cada vez mais os meninos têm se aproximado da extrema-direita e dessas ideologias, Red Pill, Incel, desses coaches predatórios, muito através de um ressentimento, através de um não lugar, que eu acho que você falou sobre isso muito bem, e que a extrema-direita está sabendo aproveitar muito bem. Eu entrevistei recentemente um menino da AfD, que é o partido de extrema-direita aqui da Alemanha. Ele tinha 20 anos, e ele me falou que ele entrou nesse movimento porque ele encontrou acolhimento, porque ele não se sentia representado, não se sentia parte desse mundo woke. Aí, claro que existem muitas camadas, né, nessa fala, a própria construção falsa de que a diversidade não abraça todo mundo e que e essa coisa, esse guarda-chuva woke, né, que eles inventaram, até enfiaram no lugar do que antes chamavam de ideologia de gênero, né, para incluir mais coisas. Mas a minha pergunta era justamente essa, como que a gente estabelece um diálogo com esses meninos, principalmente esses meninos mais novos, que estão sendo cooptados tão cedo, e de que maneira a gente faz essas conversas, né? Porque eu acho que, de fato, essas conversas não estão acontecendo, assim. Você mesma disse que pouquíssimos grupos como os que você faz existem no Brasil, né?
A gente tem que produzir possibilidades de que os meninos se vejam em outros lugares. E aí, até falando desse processo que eu passei ano passado, estando mais tempo em uma escola específica, foi muito bonito ver o trabalho sempre em dupla, né? Um companheiro meu que estava puxando essa conversa nessa escola, era muito interessante observar os meninos vinculando com ele e ver ele se tornando uma referência para os meninos. Não a referência que fala grosso, não a referência que é resolver na pancada, não a referência que não se vulnerabiliza, mas uma referência que é homem e ainda assim faz tudo que não está na caixa desse homem ideal, né, que eles foram ensinados. E eles verem essa possibilidade de um cara que eles admiram, tá ali no mundo, produzindo outras coisas, é aquilo que pode fazer com que eles queiram se espelhar nisso, né? Então, para mim, a maneira como a gente disputa esse lugar é produzindo espaços onde esses meninos possam se espelhar em outras coisas. Mas também é tentando produzir referências para eles em lugares que são de interesses deles. Uma outra coisa que me frustra enormemente, André, é que até agora eu não consegui entrar em um time de futebol, em algum espaço, assim, para dar consultoria, para falar, porque eu fui dar uma palestra, acho que foi no Senac, recentemente, e aí a gente usou algumas figuras de homens para mostrar as referências para os meninos, e quando mostrava Neymar, era um anfiteatro com 500 meninos gritando Neymar, Neymar. Então Neymar é a referência, para o bem ou para o mal, quer dizer, não sei o que cada um acha aqui, mas como é que a gente produz, por exemplo, no futebol, uma referência que seja super interessante, né? Uma referência que seja, que o cara queira, que o menino queira se inspirar, e que seja uma referência que fale dessas coisas que a gente acha que são importantes, né? Porque hoje as referências vão para lugares que talvez sejam questionáveis. As referências em jogos de streaming, né? Como é que a partir de jogos, a partir de futebol, a partir de tudo aquilo que é exacerbado como masculino, carro, etc., como é que a gente pode produzir, disputar e levar para outro lado, que não seja do ressentido, com raiva de todo mundo, querendo ter o carro do ano e querendo ter dinheiro e pisar nas pessoas. Cultura fitness, academia. Os moleques, eu fui dar essa palestra em escola e eu tenho 40 quilos, 1,5 metros. Os meninos de 15, 16 anos com o braço da grossura da minha coxa, mais que a minha coxa, às vezes, porque a minha coxa é um assim. Como é que a gente também tem a referência da academia que traz umas coisas interessantes para o diálogo? Como é que a gente tem a referência do funk, da música, do rap, e também traz referências que não sejam só as referências de mulher não presta, ou mulher é para comer. Ah, desculpa, não sei nem se eu posso falar isso na pauta pública, mas, enfim, pensando tudo isso, pensando alto, desculpa.
Não, foi ótimo, pode falar o que quiser nessa pauta pública. Isabela, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, eu tô, assim, com o coração quentinho de ouvir o trabalho que você faz, sinceramente, porque para mim, nos últimos tempos, tem sido, assim, a única coisa que eu consigo pensar, sabe? Como a gente conversa com esses meninos, como a gente chega lá, porque, de fato, a coisa tá muito feia, tá muito assustadora, e eu acho que a gente não tá chegando como a gente deveria, então, ouvir, né, assim, do seu trabalho me deixa feliz. Obrigada.
Muito bom, André. Obrigada pela escuta, obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Foi um grande prazer, estou aqui à disposição.
Enquanto poderosos tentam moldar a verdade, Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org e escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública, e quem já apoia a Pública, fica aqui o nosso agradecimento. Isso também vale para todo mundo que compartilha, comenta e divulga as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada. Na sexta que vem, a gente está de volta em mais um Pauta Pública. Até lá!
Este episódio usou áudios de TV Cultura, G1, CNN Brasil e TV Alese. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dippe. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.